Sabes, quando pensamos em textos religiosos antigos, a primeira imagem que nos vem à cabeça costuma ser algo tipo profundamente contemplativo.
Pois, uma teologia muito abstrata, não é?
Exato. Uma leitura serena, num ambiente com vitrais, uma luz muito suave. Talvez até uma música de fundo etérea a tocar.
Aquela ideia de algo que serve para nos desligar da realidade dura do dia a dia.
Nem mais. Mas os documentos que temos hoje na nossa mesa de análise deitam essa imagem completamente por terra.
Totalmente por terra. O que temos aqui não é de todo uma poesia reconfortante ou, sei lá, um retiro espiritual.
É um manual de sobrevivência, puro e duro. E bom, vamos lá desempacotar isto. Hoje vamos explorar as anotações e a pesquisa desenvolvida por David Aide Silva.
Sim, com a colaboração de Ted Hildebrandt.
Certo. Sobre um documento muito específico do século I, a Carta aos Hebreus. Mais concretamente ali os capítulos 11 e o início de 12.
Que é uma secção fascinante, diga-se de passagem.
Sem dúvida. E a nossa missão, nesta exploração, é perceber como é que este texto antigo redefine o próprio conceito de fé.
Porque, para a audiência original desta carta, a fé não era um sentimento acolhedor no peito. Era uma ferramenta pragmática.
Uma tática radical de resistência, não é?
Exatamente. E a palavra resistência aqui não é usada de ânimo leve. Para compreendermos o peso destas palavras, temos de mergulhar na realidade de quem as ouvia pela primeira vez.
Que devia ser uma realidade brutal.
Completamente. Estamos a falar de um grupo de pessoas no meio do Império Romano que estava a sofrer uma hostilidade social enorme.
Estavam a ser expostos à vergonha pública, certo?
Sim, e o que é mais grave, a sofrer o confisco físico dos seus bens. As suas propriedades, as suas casas, estavam literalmente a ser-lhes retiradas.
Uau! Isso muda tudo. Quer dizer, ler esta análise é como folhear a um autêntico guia de sobrevivência para exilados.
É uma ótima forma de colocar a questão.
É que este texto foi escrito para pessoas que precisavam de motivos incrivelmente lógicos e matemáticos para não desistirem. Especialmente quando a sociedade inteira e os próprios vizinhos se viravam contra elas.
Pois, e antes de começarmos a falar das figuras históricas que o autor usa como exemplo, há uma estrutura fascinante por trás disto.
Parece quase um argumento de tribunal, não achas?
Sem dúvida, pá. A estrutura é meticulosa. A secção que vai ali de Hebreus 11.1 a 12.3 é desenhada com base numa técnica retórica clássica.
Da antiguidade, certo?
Sim, chamavam-lhe a lista de exemplos. Se lêssemos, por exemplo, o tratado sobre os benefícios do filósofo romano Séneca,
encontraríamos listas idênticas.
Exato. O objetivo destes oradores não era, tipo, apenas contar histórias bonitas ao fim do dia.
Era construir um caso sólido.
Um caso avassalador, empilhando exemplos irrefutáveis para persuadir o público a agir de uma certa forma, especialmente num momento de crise profunda.
E há um ritmo quase, não sei, quase marcial no texto original, não é? Uma repetição constante que parece martelar a ideia na cabeça de quem está a ouvir?
Sim, o autor utiliza uma figura de estilo chamada anáfora.
Ok.
Basicamente, ele inicia frases sucessivas exatamente com a mesma palavra grega pista.
Que nós traduzimos normalmente pela fé, certo?
Nem mais. Essa palavra repete-se como a batida de um tambor, 18 vezes, organizando ali a marcha da humanidade ao longo da história.
Até culminar no exemplo final.
Que é Jesus, exato. Apresentado no capítulo 12 como pioneiro absoluto dessa marcha.
Mas espera aí. Antes mesmo dele começar a recitar essa lista toda de heróis, logo na primeira linha do capítulo 11, o autor faz algo completamente inesperado.
Faz uma jogada muito curiosa.
Ele define o que é a fé, mas não usa vocabulário religioso. Ele vai buscar termos ao mundo dos negócios e dos tribunais gregos e romanos.
Hipostase e elenchos.
Exatamente. Confesso que isto me deixou um bocado confuso no início. Quer dizer, transformar a fé num jargão burocrático não lhe retira um bocado a essência espiritual da coisa?
Parece contraintuitivo à primeira vista, claro. Mas repara na genialidade da escolha destas palavras, precisamente porque o público estava a perder os seus bens físicos.
Ah, claro. Está a ficar sem nada.
Pois, na linguagem filosófica da época, hipostases referia-se à essência oculta, à realidade subjacente de algo.
Mas havia outro uso, não é?
Sim. O que as descobertas de antigos papiros comerciais nos revelaram é que, na linguagem legal e comercial do dia-a-dia, hipostases significava literalmente
título de propriedade.
Uau! Ou seja, uma garantia jurídica.
Exato. E outra palavra, elenchos, é um termo usado em tribunais para descrever uma prova irrefutável.
Ok, ok. Então isto é uma jogada de mestre. Deixa-me cá ver se eu percebi a lógica. Se um indivíduo do século I acaba de ver a sua casa ser confiscada pelo governo romano...
Dizer-lhe para ter um sentimento positivo é quase um insulto.
É ridículo, pois. Mas o autor está a dizer, tu tens um hipóteses. É como se alguém tivesse a escritura notarial de uma casa que ainda está em fase de construção.
Noutro país, talvez?
Sim, noutro país. Não se pode morar lá hoje. Não se pode tocar nas paredes. Mas a realidade legal dessa casa já pertence ao titular do documento, certo? Isto significa que a fé, aqui, tem menos a ver com uma emoção reconfortante e mais com uma confiança contratual.
A tua analogia com a escritura é perfeita. Capta mesmo aquela frieza objetiva da garantia.
E é num acordo legal objetivo, não é?
Exatamente. O texto já tinha preparado o terreno para isto no capítulo 6, quando comparou a esperança a uma âncora invisível.
Ah, sim. A âncora.
A esperança é a corda que liga o barco a um porto seguro que ainda não conseguimos ver por causa do nevoeiro. Mas a fé, a hipóstasis, é o documento.
O documento com selo branco que prova que aquele porto nos pertence.
Nem mais. Portanto, ter fé não é fazer uma ginástica mental para acreditar numa coisa absurda. É segurar, no presente, o contrato legal de um bem futuro.
Mas isso levanta uma questão enorme, que quase, diria eu, abala a forma como a sociedade moderna vê a religião.
De que forma?
Isto quer dizer que a fé, para este autor antigo, não tem nada a ver com aquele otimismo cego, né? É literalmente uma transação baseada na lealdade com Deus.
Sem tirar nem pôr. O objetivo desta definição quase jurídica era muito claro, impedir que as pessoas entrassem em pânico e rasgassem o contrato.
Pois, perante a perseguição.
O raciocínio é implacável. O império tirou-vos as propriedades físicas e temporárias. Sim, mas não podem ceder agora.
Porque o título de propriedade que eles têm garante um ativo eterno.
Muito superior e que o império romano não pode tocar de maneira nenhuma.
Fantástico. E aqui é que a narrativa dá um salto que eu pessoalmente achei brilhante.
Quando ele começa a dar os exemplos práticos.
Exato. Depois de estabelecer esta regra do jogo, que o invisível é mais real do que o visível, o autor começa a mostrar o que acontece quando pessoas normais tentam viver com base nesta escritura.
E a verdade é que, vistas de fora, as ações destas pessoas parecem... parecem completamente loucas.
Completamente. A lista começa lá atrás, nos primórdios, antes do dilúvio, com Abel, Enoque e Noé.
E o que liga estes primeiros exemplos é a forma como a confiança nesta tal realidade invisível lhes permitiu desafiar a força mais inquestionável de todas.
A morte?
A morte, sim. No caso de Abel, o autor diz que o seu sangue clama a partir da terra.
O que, na tradição interpretativa da altura, não é apenas um pedido de vingança.
Não, é a prova de que a sua voz e a sua vida subsistem após o fim físico. A sua oferta foi maior precisamente devido a essa confiança.
E depois temos Enoque, que entra ali numa dimensão ainda mais misteriosa, porque se diz que ele nem sequer passou pela morte.
Pois não.
Mas as anotações sobre as traduções antigas que analisamos trazem um detalhe fascinante sobre ele.
Esse detalhe mostra bem como o autor manipulava a linguagem para se conectar com o público greco-romano.
Como assim?
No original hebraico do livro do Gênesis, a frase é super simples. Enoque andou com Deus.
Certo.
No entanto, a congregação do século I lia a Bíblia numa tradução grega, a Septuaginta. E nessa tradução, a frase foi alterada para Enoque agradou a Deus.
Ah, agradou.
O autor do texto foca-se mesmo nesse verbo, no agradar. E explica que, para agradar à divindade, é preciso acreditar que ela existe e que recompensa quem a procura.
Espera aí, mas isso remete diretamente para o sistema financeiro e social de Roma, não é? O famoso sistema de patrono e cliente.
Precisamente. Naquela época não havia cá segurança social, nem estado de providência, nem nada disso.
Tudo funcionava à base de favores.
Uma rede de favores, exato. Um cidadão rico, patrono, oferecia proteção, dinheiro, influência política e, em troca...
O cliente oferecia lealdade pública, os votos...
E a honra... O autor de Hebreus está a usar este enquadramento exato. Está a dizer que Deus é o derradeiro patrono.
aquilo que recompensa os seus clientes leais.
Mas ao contrário dos patronos romanos, que dão favores visíveis e imediatos, o pagamento deste patrono pertence ao reino do invisível.
Incrível! E repara, ninguém levou essa lealdade ao extremo de uma forma tão caricata aos olhos do público como o nosso próximo exemplo. Noé.
Ah, o Noé.
O texto diz que Noé, avisado sobre eventos que ainda não se viam, construiu uma arca em terra seca e, com isso, condenou o mundo.
Paremos um segundo para imaginar esse cenário.
É de loucos. Este homem passa décadas a construir um navio colossal no meio do nada, sem uma gota de água por perto. Os vizinhos deviam achar que ele precisava de um psiquiatra.
Ou que ia inaugurar um parque temático muito bizarro.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque isto lembra-me aqueles investidores excêntricos da Bolsa em 2007, pouco antes do colapso financeiro mundial.
Olha, essa analogia do colapso financeiro encaixa aqui que nem uma luva.
Não é? Toda gente ia comprar casas e achar que iam ficar ricos.
Mercado estava em alta. Aqueles poucos investidores que começaram a apostar contra o mercado, a fazer o chamado shorting.
Foram chamados idiotas.
Lunáticos.
Um outro grego.
Exato. E
por quê? Porque a sociedade estava a julgar a situação apenas pelo que era visível no presente. O preço das casas a subir e mais nada.
Eles não tinham acesso ao Elenchos, a prova irrefutável escondida naqueles balanços podres dos bancos.
Mas Noé tinha. Noé viu os dados do balanço divino. Ele sabia que a bolha do mundo visível ia arrebentar.
E ao construir a arca, como diz o texto, ele condenou o mundo. Ou seja, as suas ações foram tipo um tribunal vivo que expôs a cegueira de quem se fiava apenas no clima agradável daquele dia.
E a audiência original devia se sentir exatamente assim.
Estavam na mesma posição. Estavam a fazer escolhas, a abdicar de carreiras e estatuto, o que os vizinhos romanos consideravam um verdadeiro suicídio econômico.
Só que eles sabiam que a bolha de Roma, aquele império invencível, não era a realidade final. Mas olha, se construir um barco no deserto te custa reputação, o exemplo seguinte sobe a fasquia de uma forma brutal.
Passamos para o custo social e legal.
Com Abraão e os patriarcas. Abraão recebe a ordem para deixar a sua terra natal. E nós, hoje em dia, pensamos nisso como mudar de cidade para ir atrás de um emprego melhor.
Não tem nada a ver. No Mediterrâneo antigo, a identidade de uma pessoa, os direitos legais, a segurança física, até a capacidade de fazer negócios, tudo dependia da integração na rede familiar e na religião da cidade natal.
Então, ao sair de lá, ele tornou-se...
num residente alienígena. Num estrangeiro. Sociologicamente, esta era uma das posições mais vulneráveis que alguém podia ocupar. Não tem direitos de propriedade, não tens defesa num tribunal e pode ser expulso a qualquer momento.
E financeiro voluntário.
Basicamente, sim.
É como alguém que rasga o próprio passaporte de um país rico e decide viver permanentemente de malas feitas, num acampamento, recusando a oportunidade de regressar ao conforto.
E a psicologia disso é esmagadora, porque ele acreditava de forma resoluta num país melhor, que aguardava. Uma cidade com alicerces cujo arquiteto era Deus.
É um peso enorme.
Um peso monumental. E a narrativa não esconde as provações absurdas. Há o detalhe sombrio de como a promessa dependia de descendência, e o autor sublinha que, do ponto de vista reprodutivo, Abraão já era um homem morto.
A biologia estava totalmente contra ele.
Totalmente. E no momento mais dramático, quando Deus lhe pede para sacrificar o filho, Isaac, a lógica de Abraão é puramente matemática.
Matemática dentro das regras da fé, claro.
E o meu patrono tem o poder de ressuscitar os mortos.
A fé resolve o paradoxo. A promessa invisível atropela as leis da biologia.
É isso mesmo.
E essa identidade forasteiro passa de facto de pai para filho de forma muito comovente. Fiquei deslumbrado com um detalhe nas notas sobre Jacó. Aparentemente, quando ele está no fim da vida, há uma disputa sobre onde ele estava apoiado.
Ah, sim, esse é um dos pormenores mais curiosos da tradição bíblica. No original hebraico, as consoantes da palavra podem ser lidas como kamamita.
O que indicaria que ele adorou apoiado à cabeceira da cama.
Sim, mas a tradição grega da Septuaginta, devido a uma leitura diferente das vogais, traduziu a palavra como cajado, maté. E o autor de Hebreus adota entusiasticamente o cajado.
Porque a cama representa descanso. Não é? Instalação.
O fim da viagem. Mas o cajado é a bagagem do andarilho. Simboliza a identidade contínua de um peregrino que se recusa a considerar este mundo como a sua casa definitiva.
Até mesmo José, que se tornou poderoso no Egito, deixou ordens para que os seus ossos fossem retirados dali.
Mesmo no topo da pirâmide egípcia, ele não via aquilo como seu lar.
E a resposta de Deus a esta lealdade radical é o aval de um patrono. O texto diz que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles.
Na política romana, isso era a validação máxima. Imagina um jovem político, sem grandes posses, a ser apadrinhado por um senador poderoso.
Se o senador dissesse na praça pública que não se envergonhava dele...
Esse jovem passava a ser intocável. O autor está injetando coragem. Na audiência, a sociedade confisca-vos as casas. Mas o patrono supremo apresenta-se e não tem vergonha de vos chamar seus.
Lindo. E se Abraão abandonou o conforto familiar, o próximo exemplo escala isto para a estratosfera. Moisés.
Se abre mão de um império inteiro.
Segundo os comentadores da época, como Filon e Josefo, Moisés não era só um menino adotado. Era o potencial herdeiro de todo o trono egípcio. E abdica disso.
O texto afirma que ele recusou o título de filho da filha do faraó. Ele fez uma equação num prato da balança. O opróbrio de Cristo, ou seja, a vergonha de se associar ao povo oprimido.
E no outro prato...
Os tesouros do Egito e os prazeres temporários do pecado.
Espera aí. É crucial não deixarmos passar em branco essa palavra, pecado. Quando pensamos em pecado no Egito Antigo, pensamos em imoralidade, festas... luxúria. Mas o pecado aqui é outro, não é?
Boa observação. Não é um lapso moral privado. Nesse contexto, o pecado é a covardia social.
Abandonar o grupo.
Sim, a tentação de quebrar a solidariedade de grupo só para obter a aprovação da sociedade dominante. Seria, por exemplo, ir queimar incenso ao imperador romano só para não perder o negócio da família. Moisés recusou esse suborno.
É como se... O herdeiro exclusivo do maior conglomerado financeiro do mundo abdicasse de contas bancárias bilionárias para ir viver voluntariamente para um acampamento de refugiados desprezados.
E por quê?
Porque avaliou matematicamente que o acampamento de refugiados detém a verdadeira riqueza a longo prazo.
A tua analogia clarifica perfeitamente a lógica calculista da fé neste documento. E o autor até vai mais longe ao focar-se na intrepidez do êxodo oficial.
Sem medo do rei.
Exato. Se lermos o Gênesis e o êxodo originais, Moisés fugiu com medo. Mas o autor aqui segue tradições judaicas, como as de Artapano e Josefo, que apagaram essa covardia e enfatizaram apenas a sabedoria e a visão do invisível.
Mas como é que essa reavaliação radical de valores perturbaria os ouvintes originais? Deve ter sido um choque enorme.
Era precisamente esse desconforto que o autor queria provocar. Como é que reclamas de perder a tua lojinha em Roma quando Moisés deitou fora o Egito inteiro?
Brutal. E para provar que a escolha foi a certa, a narrativa muda de escala. A queda do poder visível. Começando logo com a Páscoa.
A expressão do sangue nas portas. A pesquisa do Dr. de Silva nota que celebrar essa ceia foi uma celebração antecipada da emancipação, antes mesmo do faraó aceder.
Celebraram a liberdade enquanto ainda eram escravos legais.
E depois a travessia do Mar Vermelho, que serve de protótipo do julgamento.
Salvação para uns, destruição para a força militar visível do Egito.
E a prova de que o poder militar visível é só fachada atinge um nível quase pá de comédia no caso de Jericó.
Marchar 7 dias à volta das muralhas. Qualquer general romano ia rir-se às gargalhadas perante um exercício tático tão absurdo e ineficiente.
É o absurdo tático a sublinhar a supremacia do invisível. Mas o detalhe mais fascinante de Jericó é quem sobrevive. Raabe.
Ah, Raabe. Uma prostituta estrangeira, inimiga, que acolheu os espiões israelitas. Se pararmos para pensar, a profunda ironia dessa lista é incrível.
Coloca lado a lado heróis improváveis.
Temos o príncipe da mais alta realeza que se faz escravo, o Moisés, e temos a prostituta inimiga que trai a própria cidade para se aliar ao povo de Deus e salva a família.
Ela compreendeu o que estava para vir. Preferiu trair a cidade terrena, provando que todas as cidades do mundo são estáveis. A fé atua aqui como o grande nivelador.
Destrói completamente todas as hierarquias sociais.
Zero importância a quem tu és no papel. Só importa a capacidade de orientar a existência presente com base num futuro prometido, custo o que custar.
O que nos leva ao resumo desta nossa análise profunda. A fé, descrita neste material, não é de todo passiva.
Nada. É uma lente através da qual se avalia a realidade.
E exige frequentemente um posicionamento contra o status quo. Lembra-nos que suportar o desconforto, a impopularidade e a perda material têm um propósito.
Está tudo ancorado no tal título de propriedade eterno.
Exato. E isto deixa-nos com um pensamento provocatório final. Se a fé histórica era definida pela capacidade de agir com base em realidades futuras e invisíveis,
sim.
Será que a nossa sociedade moderna, que está completamente obcecada por métricas visíveis e imediatas?
Os gostos nas redes sociais, os lucros trimestrais,
a gratificação instantânea. Será que tudo isto está a atrofiar a nossa capacidade humana de agarrar as verdades que realmente perduram? Fica o convite à reflexão para quem nos acompanha. Porque se as coisas invisíveis são as únicas que ficam, talvez estejamos a investir no mercado errado. Até à próxima.
Até à próxima.